Orto Podcast. Acesse nosso blog ortodontiacontemporanea.com. O artigo mais comentado de cada semana ganhará voz e vai te acompanhar no seu iPod, iPhone ou qualquer outro dispositivo leitor de arquivos MP3. Eu sou o Wendell Shibazaki e falo através desta voz sintetizada. Saudações! Estamos mais uma vez com você para falarmos sobre mais um grande artigo selecionado do blog Ortodontia Contemporânea. Orto Podcast, o blog Ortodontia Contemporânea em formato de áudio. Iniciaremos agradecendo todos os comentários e e-mails enviados. Muitos foram os que nos incentivaram a continuar aprimorando mais esta ferramenta para o crescimento profissional. Apresentamos, neste segundo episódio do Orto Podcast, um artigo publicado no dia 25 de janeiro de 2011. Não por coincidência, esse artigo foi publicado por nós na semana que a doutora Renata Castro nos brindou como uma excelente aula sobre os aparelhos ortopédicos fixos. UGIORTO, Grupo de Estudos em Ortodontia da Bahia, teve mais uma grande participação. Aproveitamos o assunto para lembrar que, a partir do mês de março, teremos o ciclo de palestras sobre autoligados. No UGIORTO. A doutora Rosângela Adames já foi contatada pela Ormco e estará conosco falando sobre o sistema Damon. A doutora Rosângela ministra cursos sobre o assunto em todo o Brasil e já tive a satisfação de vê-la falar no SPO 2010, o que me deixa com grandes expectativas para nosso encontro em março de 2011. Como estamos falando de grandes nomes e de grandes fabricantes, o doutor Eduardo Macluff já foi confirmado para o mês de abril de 2011. Ele nos apresentará as opções da American Orthodontics para brackets autoligados, bem como suas considerações sobre o tema. O professor Celestino Nóbrega foi contactado e se mostrou bastante interessado em vir concluir este ciclo de cursos, falando sobre os brackets interativos da GAC. Esperamos a participação de todos neste ciclo, pois já estamos trabalhando para o próximo. Provavelmente teremos uma abordagem em ortodontia lingual, no segundo semestre. Ok. Dito isso, vamos iniciar a resenha do artigo desta semana. Avaliação tomográfica no tratamento com Herbst, em adulto jovem. Neste artigo de 2010, publicado pelo Dental Press, Journal of Orthodontics. Os autores: Savannah Maia, Dirceu Barnabé Ravelli, Arido Santos Pinto, Thaisa Boa Morte Ravelli, Sandra Paulo Gomes, da disciplina de Ortodontia da Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp, São Paulo. Analisam, durante 8 meses, o tratamento de um indivíduo com aparelho Herbst por meio de imagens de tomografia Cone-Beam, após o surto de crescimento pubertário, 16 anos e 3 meses, portador de uma oclusão de classe 2, primeira divisão, associada a retrognatismo mandibular. Introdução. Apesar da extensa diversidade de tratamentos da maloclusão de classe 2, dúvidas ainda permanecem com relação ao mecanismo de ação dos aparelhos ortopédicos. A efetividade do tratamento da maloclusão de classe 2 com o aparelho de Herbst vem sendo estudada por décadas. No entanto, apesar da evidente eficácia dessa conduta terapêutica, a possibilidade de manipular o potencial de crescimento mandibular, além da quantidade determinada geneticamente, ainda alimenta o debate entre os defensores e opositores da ortopedia dentofacial. Uma parte dos pesquisadores, apoiados na teoria da matriz funcional, acredita que os fatores ambientais locais sejam os principais responsáveis pelo tamanho final do esqueleto craniofacial e, por conseguinte, passível de certa regulação pela alteração de seu padrão funcional. A outra corrente advoga que o controle preponderante é genético e que as alterações observadas restringem-se ao componente dentoalveolar, não afetando o crescimento das bases ósseas. A sugestão de que a utilização de aparelhos funcionais para estímulo do crescimento mandibular teria um impacto apenas temporário sobre o padrão dentofacial, prevalecendo, no longo prazo, a imposição do padrão morfogenético. A questão primordial dessa controvérsia ainda permanece. Os aparelhos ortopédicos funcionais provocam mesmo alguma alteração significativa no crescimento mandibular? Embora a utilização desses aparelhos ultrapasse 100 anos, ainda hoje pouco se sabe sobre como eles funcionam, quais sistemas tissulares são influenciados, qual a magnitude e a estabilidade desses efeitos. Todavia, estudos recentes utilizando tomografia computadorizada que permite a reconstrução de áreas anatômicas e sua visualização em três dimensões, revelando informações sobre tamanho, forma e textura, comprovam resposta tecidual em indivíduos tratados após o surto de crescimento pubertário, além de remodelação da fossa glenoide e do côndilo e da adaptação da ATM. A tomografia computadorizada é o exame de escolha para a análise de componentes ósseos e estruturas dentárias. O desenvolvimento dessa nova tecnologia está provendo à odontologia a reprodução de imagens tridimensionais dos tecidos mineralizados maxilofaciais, com mínima distorção e dose de radiação significativamente reduzida. A definição de um diagnóstico preciso está associada com a exatidão das medições usadas em métodos distintos, sendo de grande importância para o ortodontista, visto que o diagnóstico, prognóstico e planejamento do tratamento ortodôntico, juntamente com outros fatores, dependem delas. Um paciente brasileiro, do gênero masculino, com 16,3 anos de idade, procurou por tratamento ortodôntico na Faculdade de Odontologia de Araraquara/Unesp, queixando-se do queixo estar posicionado para trás. Na análise facial frontal, apresentava um padrão mesofacial e ausência de selamento labial. Na análise lateral, demonstrava um perfil convexo associado à retrusão mandibular segundo análise clínica, e linhamento pescoço curta. O indivíduo foi tratado ortopedicamente com o aparelho Ernst bandado por um período de 8 meses. Para a avaliação das mudanças dentárias e esqueléticas, o paciente foi submetido a duas telerradiografias e tomografias computadorizadas de feixe cônico, CBCT, do inglês Cone Beam, Computed Tomography. Em norma lateral, em máxima intercuspidação habitual, denominadas T1 ao início do tratamento, e T2, 8 meses após o tratamento. As tomografias CBCT foram realizadas ao início do tratamento e após a remoção do aparelho Ernst, e analisadas em software específico, Dolphin 10.5, Dolphin Imaging and Management Solutions, Estados Unidos. Na avaliação tomográfica, observou-se um aumento no diâmetro do côndilo de 0,8 mm do lado direito e 0,7 mm do lado esquerdo. A análise uma subjetiva da região sugere remodelação na área da fossa glenoide e côndilo. Entretanto, a análise de um único caso não permite uma avaliação significativa. Na avaliação da via aérea do indivíduo, observa-se valor volumétrico inicial de 4.324,5 mm³ e, após o tratamento com o Herbst, valor de 5.108,5 mm³, sugerido um aumento da região nasofaríngea após o tratamento. Os resultados mostram. Após o tratamento de 8 meses com o Herbst, correção da maloclusão de classe 2 para classe 1 e, ainda, uma melhora da estética facial com ausência de alterações musculares e articulares. Conclusão dos autores. Os exames de tomografias computadorizadas proporcionam um melhor diagnóstico e planejamento do tratamento ortodôntico, pois permitem a visualização do problema em três dimensões no espaço. Além disso, a CBCT permite a análise de estruturas como côndilo e fossa glenoide, possibilitando, assim, avaliar a remodelação nessa região após o tratamento com aparelhos ortopédicos. O tratamento com aparelho de Herbst produz resultados satisfatórios e proporciona ao paciente a correção da maloclusão e melhora da estética do perfil. A avaliação tomográfica sugere remodelação da região da ATM incôndilo e aumento da via aérea após o tratamento com esse aparelho. Você ouviu o segundo episódio do Ortho Podcast. Sua avaliação é muito importante para nós. Acesse nosso blog e faça seus comentários. www.ortodontiacontemporanea.com. O link do artigo em formato PDF está no nosso blog. www.ortodontiacontemporanea.com. Comentários e sugestões serão muito bem-vindos. Um abraço a todos. Wendel Shibazaki Marlos Loyola. Ortho Podcast. Ortodontia Contemporânea.com